Audiobook grátis apresenta. 1934, com a chegada dos portugueses, coincidiu quase a dos franceses, que começaram logo o mesmo comércio de resgate. Na vastidão do litoral podiam ter passado anos sem se encontrar, mas o encontro era fatal, e não havia de ser amigável. Portugal considerava a nova terra propriedade direta e exclusiva da coroa, pelas concessões papais, pelo tratado de limites concluído com a Espanha e pela prioridade do descobrimento. O rei tirava porcentagem dos gêneros levados para limar os armadores que iriam auferir lucros de seus esforços e capitais. A presença dos intrusos prejudicava-os a todos os respeitos, nos mercados europeus, oferecendo os gêneros a preços mais vantajosos, pois não tinham quintos a deduzir, e levando-os diretamente aos mercados consumidores, pois não eram obrigados a parar em Lisboa nas terras brasílicas, conciliando as simpatias dos naturais, que os agasalhariam com maior carinho, poupar-lhes iam traições e aleives, dariam preferência nos carregamentos e se habituariam às mercadorias francesas. Ainda por cima havia a questão de princípio: Portugal não admitia que os filhos de outra nação pusessem o pé em terras suas no além-mar. Desde a Paraíba ao norte até S. Vicente ao sul, o litoral estava ocupado por povos falando a mesma língua, procedentes da mesma origem, tendo os mesmos costumes, porém profundamente divididos por ódios inconciliáveis em dois grupos: a si próprio um chamava Tupiniquim, e outro Tupinambá. A migração dos tupiniquins fora a mais antiga em diversos pontos os tupinambás já os tinham repelido para o sertão, como no Rio de Janeiro, na Baía de Todos os Santos, ao norte de Pernambuco ou em parte de São Paulo, em Porto Seguro e Ilhéus, nas proximidades de Olinda na Serra de Ibiapaba havia, entretanto, tupiniquins habitadores do litoral. Porque os tupinambás se aliaram constantemente aos franceses e os portugueses tiveram a seu favor os tupiniquins, não consta da história, mas o fato é incontestável e foi importante. Durante anos ficou indeciso se o Brasil ficaria pertencendo aos Peró, portugueses, ou aos Mair, franceses. Ainda nos últimos tempos de D. Manuel, começaram os protestos contra a presença dos Mair com a acessão de D. João III, a situação agravou-se. Reconhecida a inutilidade de embaixadas à corte de França, e de promessas compradas a peso de ouro e jamais cumpridas, o rei de Portugal resolveu desforçar-se. Uma armada de guarda-costa veio em 1527 ao Brasil comandada por Cristóvão Jaques, que já estivera antes na terra e deixara uma feitoria junto a Itamaracá, de volta de uma expedição ao Prata. Desde Pernambuco até a Bahia e talvez Rio de Janeiro, Cristóvão Jaques deu caça aos entrelopos e, segundo testemunhos interessados, não conhecia limite sua selvageria, não lhe bastava morte simples, precisava de torturas e entregava os prisioneiros aos antropófagos para os devorarem. Mesmo assim, ainda levou 300 prisioneiros para o reino. Devia ter causado um mal enorme aos franceses. As armadas de guarda-costa eram simples paliativos sovrapovoando a terra, cortar-se-ia o mal pela raiz. Cristóvão Jaques ofereceu-se a trazer 1000 povoadores. Seu oferecimento semelhante fez João de Melo da Câmara, irmão do capitão-mor da ilha de São Miguel. Indignava-se este vendo que até então a gente que vinha ao Brasil limitava-se a comer os alimentos da terra e tomar as índias por mancebas, e propôs trazer numerosas famílias, bois, cavalos, sementes, etc. Preferiu-se a estas propostas práticas e razoáveis aparelhar nova e mais poderosa armada às ordens de Martim Afonso de Souza, meio termo entre armada de guarda-costa e expedição povoadora. Apenas alcançou a costa de Pernambuco, em janeiro de 31, começou a faina de guarda-costa. Em poucos dias foram tomadas 3 naus francesas. Diogo Leite, com 2 caravelas, foi mandado de Pernambuco para a costa de Este-Oeste, mais desconhecida então que 30 anos antes, quando por elas passara Vicente em Espinzon. Com os outros navios, o capitão-mor seguiu para o sul. Demorou na Baía de Todos os Santos, na de Guanabara, em Cananéia continuava para o Rio da Prata, e devia entrar em seus planos acompanhar-lhe o curso, pois desde a Europa trazia desarmados bergantins próprios para a exploração, quando a perda da capitânia fê-lo arrepiar caminho para o porto de S. Vicente. Aqui esperou o irmão, Pero Lopes, que em seu lugar mandara as águas platinas. Desde 1514 chegaram à Europa, levados pela armada de D. Nuno Manuel, os primeiros espécimes de metais preciosos, encontrados nas águas do Grande Rio. alguns companheiros de Solis, escapos à sanha dos índios, e depois tolerados, confirmaram estes indícios vagos. Na Costa dos Patos alguns deles falavam com entusiasmo em tais riquezas. Tais notícias nos Patos ou no próprio rio, colheu-as Cristóvão Jaques, cerca de 1522, e levou-as ao reino. Na feitoria de Itamaracá então fundada, cursavam com tamanha insistência que, em 1526, Sebastião Cabote, ouvindo-as ao aportar em Pernambuco, decidiu logo navegar para Santa Catarina e ir tomar os náufragos de Solis e realizar o descobrimento dos metais anunciados com tanta certeza e insistência. Viera mandado para as Molucas, mas sabia que se triunfasse ninguém lhe lançaria em rosto desvio, e tanto se capacitou da realidade das minas que não hesitou em transgredir as instruções mais restritas. Apesar do insucesso final de Cabote, persistiu inabalável a crença nos tesouros platinos e por isso quando, em Cananéia, Francisco de Chaves, grande língua do gentil, pediu gente para fazer uma entrada e prometeu voltar no fim de 10 meses com 400 escravos carregados de prata, Martim Afonso não conheceu hesitações. A ideia parecia prática, pois dispensava de acompanhar o litoral até a Foz do Prata e subir por este além da fortaleza fundada por Cabote para procurar o Ocidente, onde tais tesouros existiam. O capitão Mor deu 40 besteiros e 40 espingardeiros, que sob as ordens de Pero Lobo partiram a 1º de setembro de 1531. Morreram às mãos dos índios, sabe-se vagamente. Pelo mesmo tempo, navegando o Oceano Pacífico, Francisco Pifarro alcançou por caminho mais direto as terras dos Incas, procuradas até então pelo lado cisandino. Depois da perda da capitânia, passou Martim Afonso a tratar da segunda parte da sua missão, o povoamento da terra. Em S. Vicente fundou a primeira vila, à beira-mar a algumas léguas para o interior, depois de transposta a Serra do Mar, fundou segunda vila, na borda do campo de Piratininga, à margem de um rio cujas águas fluíam para o ocidente. Repartiu a gente nestas duas vilas, escreveu Pero Lopes, e fez nelas oficiais, e pôs tudo em boa obra de justiça, de que a gente toda tomou muita consolação, com verem povoar vilas e ter leis e sacrifícios e celebrar matrimônios e viverem em comunicação das artes, e ser cada um senhor do seu e vestir as injúrias particulares, e ter todos os outros bens da vida segura e conversável. A situação geográfica destas vilas explica-se pela proximidade das famosas riquezas cobiçadas, pela facilidade de fazer as entradas, 10 meses apenas para ir e voltar, garantia Francisco de Chaves. Deslumbrado por tais vantagens, Martim Afonso esqueceu-se dos franceses ou julgou arredados os motivos para temê-los depois da campanha energicamente conduzida por Cristóvão Jaques e por ele continuada com tanto êxito e vigor. Diogo de Gouveia, português residente em França, seguia desde muito o movimento dos negócios naquele reino e pensava de modo diverso. Em cartas e ao rei dava-lhe notícias pouco tranquilizadoras, e instava por uma solução real. A solução era não uma vila afastada da zona frequentada, mas diversos povoados na região apetecida do pau-brasil. Quando lá houver 7 ou 8 povoações, concluía, estas serão bastantes para defenderem aos da terra que não vendam o Brasil a ninguém e não o vendendo as naus não hão de querer lá ir para vir de vazio. Dir-se-ia que os franceses leram estas palavras previdentes. Até então contentavam-se com um simples resgate, quando muito alguma feitoria. Trataram agora de fundar uma fortaleza, artilhada e com guarnição numerosa. Só assim considerou a corte lusitana com quanto trabalho se lançaria fora a gente que a povoasse, depois de estar assentado na terra e ter nela feitas algumas forças, como já em Pernambuco começava a fazer. Estes fatos foram conhecidos no reino graças a Naula Pellerini, de Marsella, que, procedendo de Pernambuco aonde deixara a gente e artilharia, arribou a Málaga. Achava-se no porto uma armada de Portugal, de 10 navios, destinados a Roma de Martinho, embaixador, informado da falta de mantimentos que obrigava a arribada, forneceu 30 quintais de biscoitos aos franceses, e convidou-os a navegarem de conserva até Marsella. A 5 milhas de Málaga sobreveio calmaria a pretexto de consertar a derrota a seguir foram convidados o capitão e o piloto de La Pellerini para vir a bordo da capitânia portuguesa e, logo, presos, tomado o navio e remetido para Lisboa. Não foi mais feliz a fortaleza galo-pernambucana. P. Pero Lopes, terminada a exploração do Prata, e já de viagem para a Europa, bombardeou-a durante 18 dias, e obrigou-a a render-se. Da guarnição parte foi enforcada outra, transferida ao reino, passou longos meses de cativeiro nos calabouços do Algarve.